vexame que ele fez lá, né?
Verdade.
Pedindo pra Bruna largar o Pedro pra ficar com ele.
Jesus Cristo.
Ei, que vergonha, Thiago.
Engaiada é fogo.
Não é?
Só pode.
Olha, a Carmita vai se desesperar ao constatar que levou um golpe do Edson. Ai, a Carmita, gente. Ela pegou empréstimo. Foi um negócio doido, né?
É.
Já o Ademir vai receber um e-mail anônimo ameaçador e a Dora vai ficar bem preocupada. A Sueli vai contar a Adriana que mandou um e-mail anônimo pro Ademir avisando que a vida do advogado vai se tornar um inferno. Acho que ela não foi muito boa pra mandar esse e-mail, não, viu?
Mas já preparou, né?
Né?
Pra ele se armar, né?
Pois é. Já a Silvana vai resgatar o Thiago na casa da Bruna e o Antoniel vai lamentar que o encontro com Elza não tenha dado certo. Já a Rosa pressente que Lenice tá sofrendo com o marido, mas a filha nega. E a Bruna vai notar que Carmita tá com problemas e a Carmita vai observar o anel da Pilar. Será que ela vai ser mão leve, vai pegar a gente?
Será que vai rolar?
Bom, agora vai ter uma revelação.
Né? O olhar vai dizer tudo,
vai,
né?
Vai dizer tudo. Mas vai ter uma revelação hoje, gente.
Ah, vai?
Pois é, a identidade da Francesca finalmente vai ser revelada.
Ô, louco!
É, querido.
Vai ser legal a segundona, hein?
Né?
Então, hoje em Quem Ama Cuida.
Conta!
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 Conta tudo!
Conta tudo!
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidades.
Atenção, Itajubá! É hora de diálogo e transparência no seu rádio. Rádio Futura, Jovem Pan e Max FM apresentam Bom Dia Prefeito com Rodrigo Riera.
Futura FM.
Bom dia, Itajubá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora em transmissão tripla e simultânea pela sua Rádio Futura FM, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan. Está no ar mais uma edição do nosso programa Bom Dia Prefeito. Eu sou Júlio Lemos e é sempre um prazer estarmos juntos aqui nas manhãs de segunda-feira, ouvindo, conversando, trocando ideias, prestando contas, num momento precioso de diálogo diretamente com o nosso prefeito da cidade, prefeito Rodrigo Riera, nesta segunda-feira, dia 27 de julho, programa gravado. Quero também mandar um abraço ao que nos assistem pelas redes sociais e aos que nos escutam no horário alternativo na Rádio Futura, na segunda-feira à noite, das 11 da noite até a meia-noite. É o Corujão do Bom Dia Prefeito. Boa noite, prefeito, para você também ligado conosco. Várias alternativas de horários para você ficar bem informado sobre as principais notícias da nossa cidade. Fácil de ser amada. Quero dar aqui as boas-vindas a ele, nosso prefeito, já nos estúdios da Rádio Futura conosco, prefeito Rodrigo Riera. Sempre uma alegria estarmos juntos. Bom dia, prefeito. Juntos, bom dia, prefeito.
Bom dia, Júlio. Bom dia especial aos nossos queridos FM, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan, nossa querida Jovem FM. Também aos internautas que nos acompanham. Júlio, é um prazer em falar com você, retornar ao programa, esse programa que, graças a Deus, nós podemos falar com orgulho que é líder de audiência em Itajubá, aonde eu tenho a oportunidade de interagir com a população, sabendo quais são os maiores problemas de cada bairro, quais são as ações que nós estamos tomando, quais são as desculpas que nós temos também de alguns erros que nós possamos ter, mas também falar dos milhares de acertos, das obras boas, de todas as conquistas que o município vem tendo. Então é um bom, eu falo que é um bom bate-papo o que nós temos no Bom Dia Prefeito. Feliz por isto e um bom dia. Agora só uma boa noite, porque o programa será repetido todas as segunda-feiras agora às 11 da noite, das 11 ao meia-noite, esse programa Bom Dia Prefeito.
Maravilha, prefeito. Começando mais uma semana, eu quero já iniciar conversando com o senhor sobre um evento que tem sido sucesso aí na sua gestão. Já tivemos agora a quarta edição do Prefeitura na Rua, que é um projeto que estava lá no seu plano de governo, de aproximar cada vez mais os principais serviços, as secretarias das comunidades. Aliás, essa é uma marca do seu governo, governo Rodrigo Riera, o prefeito Rodrigo Riera é um prefeito presente que circula todos os dias pelas dezenas de bairros da cidade, na zona rural, ouvindo as pessoas, e uma vez por mês na rua promove essa grande junção, esse grande encontro com os secretários, com os diretores, com os serviços, com atrações para as crianças, para a gente conectar cada vez mais com os bairros. E nesse final de semana foi a vez do querido bairro do Jardim das Colinas, que é um dos principais bairros e um dos bairros que mais tem recebido investimentos do seu governo, né, prefeito?
Perfeito. O Prefeitura na Rua é um sucesso para que as pessoas ainda que não tiveram, não compareceram, ou não chegou ainda no seu bairro, nós estamos levando todos os serviços da Prefeitura e correlatos da Prefeitura, que correlatos são produtos que têm parceria com a Prefeitura, o Ministério Público, às vezes é o PROCON, às vezes são serviços de vacinação, nós estamos levando o Cade Único, estamos levando os brinquedos infláveis para as crianças brincarem, não são poucos, é talvez o parque de brinquedo inflável mais moderno da nossa região, mais amplo também, que traz uma alegria enorme. É, o Corpo de Bombeiros sempre nos ajuda, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, são diversos tipos de produtos, eu vou chamar de produtos, que são serviços, que nós levamos ao bairro num sábado cedo, fica ali das 8 da manhã ao meio-dia, aonde eu posso também interagir com toda a população, os secretários, todos presentes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, todos, enfim, todos os serviços da prefeitura, nós fazemos também o reparcelamento de dívidas no local, que a prefeitura, que alguém possa ter com o IPTU, enfim, tudo que está pendente, que a pessoa precisa se deslocar à prefeitura, lá a prefeitura vai estar no bairro dele. E eu tenho que agradecer a todos os bairros que nós fomos, e em especial também ontem, no sábado, ao Jardim das Colinas, muito bem recebido pela população, o bairro carinhoso, é um bairro que está recebendo muito do nosso apoio, muitas obras, talvez um dos bairros que mais vem recebendo. Eu já inaugurei agora com 1 ano e meio de governo, menos de 1 ano e meio, uma policlínica, que não é uma policlínica, é um posto de saúde avançado, que é maior que um posto de saúde normal, moderno, bonito. Nós fizemos lá, tem uma equipe médica espetacular, que eu quero aqui mandar um abraço a todos eles, pelo sucesso que eles vêm tendo. Não tive uma reclamação do bairro da Jardim das Colinas sobre os nossos profissionais que estão na saúde de lá. E ontem eu tive a oportunidade de doar, de colocar mais um carro 0 quilômetro para a saúde, exclusivo para o bairro de Jardim das Colinas, Barra Açude. Por que Barra Açude? Porque lá tem um apelido de Jardim das Colinas Açude. Então são dois bairros juntos que formam um grande bairro, talvez entre os 5 maiores bairros de Itajubá, que recebeu ontem um carro 0. Quero dizer que eu já falei com o presidente do bairro, o Adilson, com a líder do bairro também, a Luda Papelaria. Quero mandar um abraço a todos eles lá, o Pezão, também um grande líder do bairro, que luta muito pelo bairro, que nós vamos fazer lá um centro esportivo muito próximo, muito quase igual à Arena Tingó que nós temos ali na Medicina, construindo mais uma quadra poliesportiva, ao lado de um campo society também, uma área de brinquedos para crianças poderem se divertir, uma área de lazer com banquinhos, com quiosques, enfim. O bairro de Jardim das Colinas vem melhorando muito. Visitei a rua 13 também, uma rua lá em cima, estão querendo asfaltar, porque são bloquetes antigos, que foram feitos há 40 anos atrás, 30 anos. Lembrando que eu já asfaltei grande parte do bairro do Jardim das Colinas. Vamos reformar a quadra lá perto do frigorífico. E tem um projeto habitacional muito grande, muito forte, talvez o maior da história de Itajubá, que ainda não conseguimos desapropriar uma área lá. Mas se sair, talvez seja o maior projeto habitacional que todo o sul de Minas já teve. Pode juntar Poços, Varginha, Pouso Alegre, Lavras, que ninguém teve um projeto desse até hoje. Quero fazer um projeto habitacional ali, exemplo que é feito dos americanos. Eu quero pegar minha equipe, levar numa cidade que eu vi fora do Brasil, falar assim, eu quero fazer um negócio deste. Vai ser o melhor bairro social hoje que nós vamos ter na cidade de Itajubá, e que deste ponto inicial sirva de exemplo para os próximos anos, para as próximas décadas, que o que deve ser feito, tudo que deve ser feito merece ser bem feito. E se eu for fazer um bairro deste hoje com casas populares de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, de 3, 6 a 9, porque a gente pensa sempre do 0 a 3, mas nós temos pessoas de 3 a 6, 6 a 9 que precisam também ter sua casa, que não tem o dinheiro para dar entrada, e talvez o terreno que a prefeitura possa proporcionar a eles possa servir de entrada para a Caixa Econômica poder financiar e uma boa empreiteira construir dentro de 3 modelos que nós mesmos vamos fazer da prefeitura, uma casa bonita, mais ampla, com mais de 100 metros quadrados de construção, 120 metros, com terreno de 200 metros, para quem receber a casa poder ampliar sua casa. Porque eu fico muito feliz, um dos pontos mais felizes que eu tive da minha administração anterior, além da ampliação do hospital, das clínicas, que nós conseguimos ser parceiros, trazer o transplante para Itajubá, trazer vários tipos de serviços para o hospital, que tinha 5.000 metros e hoje tem 17.000 metros quadrados, mas a maior alegria foi na hora que eu entreguei 300 apartamentos no bairro do Novo Horizonte e 202 casas no bairro do Moquém. Eu vou repetir, 300 apartamentos o meu governo entregou no bairro do Novo Horizonte e 202 casas no bairro do Moquém. Casa essas com aquecedores solares, com vidro blindex, enfim, não existe alegria, eu vou falar como governante. Quando você olha naquilo, você olha para cima e fala, oh meu Deus, obrigado por ter me dado força, coragem e determinação para conseguir esse objetivo. Talvez lá no futuro ninguém se lembre, talvez os filhos desse morador não se lembrem, mas para mim fez muito bem. E eu agradeço a Deus a oportunidade. E quando voltei ao terceiro mandato, eu tenho como meta, eu preciso construir casas populares na nossa cidade, melhorar a qualidade da nossa cidade, melhorar o nível de condicionamento do preço do aluguel também, construindo mais casas. Nós já no nosso governo, loteamentos que eram feitos em para liberar demorava 4 anos, 5 anos, nós estamos diminuindo para 6 meses e 1 ano, no máximo para ser um loteamento perfeito, quer dizer, diminuímos para 25% do tempo, quer dizer, diminuímos e muito para 1/4 desse tempo. Então hoje nós temos 5 ou 6 grandes loteamentos saindo na cidade de Itajubá, há um avanço enorme em termos de obras e o bairro de Jardim das Colinas, a sul, a cidade de Itajubá, está muito próxima de ganhar um projeto habitacional que não é ajudado pelo governo federal, não é apoiado pelo governo estadual, é exclusivo do município de Itajubá, para que nós possamos adquirir isso, um terreno grande, moderno ali, fazer um loteamento moderno e em parceria com a Caixa Econômica, um a um, a prefeitura fazer o serviço, vamos supor, burocrático hoje, e conseguir a documentação suficiente para que esta pessoa tenha um financiamento da casa e possa ter a sua casa. Você aí que está me ouvindo, que está no seu carro, na sua casa, no seu comércio, você que tem sua casa, imagine uma pessoa que não tem, e você que não tem, imagine a prefeitura podendo proporcionar para você uma casa que você possa pagar esta casa ao longo dos anos com tranquilidade, bem, mas muito, muito mais barato do que um aluguel normal. E com a casa num loteamento que tenha campo de futebol, quadra esportiva, área de lazer, piscina, que tenha um quiosque para você poder fazer o seu churrasco, um quiosque para você poder se divertir, uma academia ao ar livre digna, mas moderna, não essas que tínhamos até pouco tempo atrás, uma área que tenha a central do bairro ali, que é a sede da associação de bairro, proporcionado já pela prefeitura, com ruas de 15, 20 metros de largura, alguma coisa que possa durar centenas de anos ali prosperando para cada cidadão. Então é isso que eu tenho lutado, é por isso que nós estamos aqui, e eu me alonguei um pouco do bairro Jardim das Colinas, é porque é lá perto aonde nós estamos querendo prosperar com esse grande projeto.
Para você que está ligando o rádio agora, segunda-feira, dia 27 de julho, esse é o programa Bom Dia Prefeito, com o prefeito Rodrigo Vieira, um anúncio importantíssimo de quem tem experiência, de quem fez, de quem sabe como fazer e quem está propondo fazer de novo. Prefeito Rodrigo Vieira entregou nos seus 2 governos anteriores 502 moradias. 502 moradias nos bairros do Moquém, um bairro que ele praticamente construiu do zero, e também o bairro do Novo Horizonte, agora está propondo mais um grande projeto habitacional que vai entrar para a história do sul de Minas, com investimentos próprios da prefeitura de Itajubá. Então, essa é uma excelente notícia para a gente falar sobre habitação, sobre desenvolvimento social e sobre desenvolvimento econômico também de Itajubá, que é uma cidade próspera, uma cidade que avança na infraestrutura e, consequentemente, na qualidade de vida. E tudo isso, prefeito Rodrigo Vieira, conectado a esse governo presente, né? A prefeitura na rua que acabamos de falar, que aconteceu lá no Jardim das Colinas, levando feirão de empregos, Cade Único, vacinação. Estamos trabalhando para nas próximas edições também levarmos serviços para os pets, né? A vacinação antirrábica é uma ideia de ser lançada já nas próximas edições. E eu quero lhe perguntar, prefeito, para quem está nos ouvindo dos 68 bairros de Itajubá, onde será a próxima edição do Prefeitura na Rua?
É, nós estamos querendo levar lá para o Vila Rubens, o bairro da Vila Rubens, que vai estar comemorando seu aniversário. Quero mandar um abraço ao presidente do bairro lá, o Antônio, ao Wagner também da Associação de Bairro, a todos os membros. É um bairro organizado. A Vila Rubens vem recebendo, vai receber o Prefeitura na Rua o mês que vem. Vai ser bonito, nós vamos ampliar o serviço. Bairro este, um bairro nobre da nossa cidade, um bairro que vai receber agora uma obra junto com ali perto da Vila Isabel, com Vila Rubens, uma obra de contenção de cheias de 34 milhões de reais. É a maior obra de drenagens dos 207 anos da história de Itajubá. Nunca se teve uma drenagem. Estou fazendo uma grande, grande na cantina, muito grande. Já fiz uma da medicina, fizemos na parte baixa da Santa Rosa, Nossa Senhora de Fátima, nós fizemos uma outra grande também. Fiz aqui no bairro da Varginha uma obra de drenagem. Drenagem, às vezes o pessoal fala, fica debaixo da terra, ninguém lembra. Mas não tem importância, nós estamos tirando água de dentro da casa das pessoas. São obras caras, difíceis de fazer, complicadas, que exigem engenharia, existe muito empenho. E agora nós vamos fazer na Vila Rubens uma obra maravilhosa lá de contenção. Quando eu assumi, tinha um projeto, eu tive que rasgar esse projeto, jogar fora, que não foi aprovado no governo federal. Um projeto que não passou, nós refizemos todas as demarcações, todos os estudos novamente, e deu certo. Depois de 7 idas minhas no ministério, de 7 idas a Brasília, ele vai e volta, adequando o projeto, utilizando os nossos senadores. O senador Rodrigo Pacheco me ajudou muito na liberação desse recurso. Então nós conseguimos liberar 34 milhões de reais, estão sendo licitados. E nós vamos fazer ali no bairro da Vila Rubens. Vila Rubens também, que nós estamos arrumando a rua principal, a rua onde eu sempre falo, onde passava o trem. Ali está ficando bonito, nós estamos fazendo uma muretinha, cuidando de todo o paisagismo, fazendo o passeio, repintamos todas as ruas, sinalizando novamente o bairro. Então o bairro da Vila Rubens também é um bairro nobre. Ontem eu conversei com a doutora Iriama, que é uma das médicas mais benquistas do município. O bairro da Vila Rubens tem esse presente, que são uma equipe médica muito forte lá no bairro, muito bom serviço. Quero mandar um abraço a todos eles, sem exceção, desde o médico, enfermeiro, técnico enfermagem, do motorista, da atendente. E nós temos um novo local que eu estou pensando ainda em levar, o nosso posto de saúde mais amplo, moderno, que vai poder atender melhor a população, numa parceria que eu quero fazer com uma entidade. Mas primeiro, isso é uma notícia de primeira mão, assim como eu falei das casas agora há pouco. Mas se der certo, eu tenho certeza que vai melhorar muito ainda para o bairro da Vila Rubens, para o bairro da Vila Isabel, ampliando o serviço e a qualidade médica. E o bairro da Vila Rubens receberá o Prefeitura na Rua mais amplo, atendendo também os pets. Nós queremos levar a vacinação antirrábica para lá. Eu quero falar com o vereador Silvio, que vem fazendo um grande trabalho, liderando para nós, ajudando a administração pública nesse sentido. E também todos os serviços que a Prefeitura possa ter para o bairro da Vila Rubens no próximo Prefeitura na Rua. Lembrando que Prefeitura na Rua já teve no bairro do Novo Horizonte, no bairro do Reborjão, no bairro da Santa Rosa, no bairro da Jardim das Colinas, e no próximo mês nós levaremos para o bairro da Vila Rubens. Algumas pessoas, Júlio, já me perguntaram por que, prefeito, que você não faz toda semana e uma vez só por mês. É porque é pesado, assim, é uma estrutura muito grande. Ela é grande, são caminhões, são carretas, parques infantis, estrutura de funcionários, hora extra para funcionários, é num sábado, tem que organizar numa sexta. Então o deslocamento também não é fácil. Agradecer também ao supermercado Alvorada, que tem levado para nós, em todos os nossos prefeitura na rua, sua equipe, para que possam ajudar. Estão promovendo um feirão de empregos deles ali. Fica convite também para os outros supermercados da cidade, para as outras indústrias de nossa cidade, se quiser colaborar. Eu falo para estes que estão nos ouvindo agora, nós estamos falando um pouco de 4-5 mil pessoas presentes no Prefeitura na Rua quando nós estamos lá. Então é algo inédito. Eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Itajubá, 8 anos de vereador, 10 anos como prefeito. Eu nunca tinha visto algo tão positivo como prefeitura na rua, o qual eu agradeço você, Júlio, publicamente, que me convenceu desde o primeiro dia a levarmos o prefeitura para a rua, que vem sendo um sucesso da nossa administração, aonde aproxima mais ainda, apesar de eu andar muito pelos bairros todos os dias, e ando todos os dias mesmo, o prefeitura na rua coloca o prefeito dentro da casa da pessoa e não tem preço que pague isso. Eu estou muito feliz com o prefeitura na rua e vou ficar mais ainda pelo sucesso que nós teremos lá no bairro da Vila Rubens.
Muito obrigado, prefeito. E aproveitando sobre o Vila Rubens, é um dos bairros que mais participa lá da nossa interação no Itágio Zap, que contribui com ideias. O senhor já citou aqui o Wagner, o Antônio, acrescento também a Jaqueline, que é uma cidadã muito atuante, vice-presidente lá da Associação dos Moradores do Bairro. E quero mandar um abraço, prefeito, uma turma muito especial, que eu sei também que tem um espaço cativo aí no seu coração, que é a enfermeira Bruna, que é a coordenadora lá do posto de saúde da Vila Rubens, e a Antonieta, que é uma agente comunitária que faz um trabalho espetacular à frente do projeto do Café Terapia, e eu tenho certeza que elas vão estar em massa nos aulões, nos serviços de saúde, na ginástica, vão estar dando um abraço no prefeito e abraçando toda a comunidade lá no Vila Rubens, do Prefeitura na Rua, né?
Muito bem lembrado, viu, Júlio? Às vezes a gente, na correria, acaba e comete injustiça de lembrar alguns nomes, mas é tecnicamente, humanamente impossível lembrar. Nós temos 2.200 apoiadores lá na prefeitura. A Bruna e a Antonieta é um modelo a ser seguido, né? Assim, nós temos bons profissionais em todos os bairros, temos mesmo, viu? Não é porque eu estou no ar, não. Nós temos uma equipe boa. Um ou outro dá probleminha, mas vamos falar, no universo de 600 profissionais da saúde, nós tivemos 3 reclamações até agora de profissionais de saúde. Então, desses 3 que já estão sendo retirados, nós não podemos esquecer dos outros 597 que estão fazendo um grande trabalho. E a Bruna e a Antonieta, que vai meu abraço, meu agradecimento como prefeito, em nome de todos os itajubenses, da Prefeitura Municipal de Itajubá, pelo trabalho que eles fazem com empenho, com um sorriso no rosto. É gostoso ver o sorriso da Bruna ali com a Antonieta, né? E o belo trabalho que empenha. Que continuem assim e que todos os outros possam seguir o belo exemplo dessas duas moças.
É o nosso Café Terapia junto com a Prefeitura na Rua. E para fechar de Vila Rubens, prefeito, uma das demandas que mais chegava ali no Itágio Zap, que foi atendida pela excelência sob o seu comando, foi a revitalização da Avenida 21 de Novembro, que é uma avenida extensa, né, que vai até a Vila Isabel. E ali foi feito o que eu chamo de um combo da prefeitura, né? O senhor determinou que fosse feita ali não apenas a limpeza pesada da rua, não apenas a pintura, a sinalização, mas também houve uma troca de iluminação com postes novos, com luminárias novas de LED de alta potência e com a poda de árvores também, que foi um serviço muito bem feito, com responsabilidade ambiental, mudou a cara de uma das principais avenidas da cidade, tá, dois grandes bairros, que é a Avenida 21 de Novembro.
Quando eu falo os mais antigos aqui, o Júlio, a gente chama Rua do Trem, tá? Era o apelido que tinha ali do Sambódromo, Avenida dos Ferroviários, o trem passava ali, passava por ali também pela 21 de novembro, mas a 21 de novembro tá recebendo sim essas obras, é uma decoração que nós estamos falando de primeira com obras de reforma. Imagine você morar numa rua que o prefeito chegue, passa todo o paisagismo, poda todas as árvores, coloca postes novos, luminárias novas, ilumina a rua de cima melhor ainda, arruma todo o calçamento da rua, pinta todas as ruas, sinaliza as ruas, melhora a sua qualidade de vida, tira o lixo da rua que tinha, coloca lixeiras novas ali, quer dizer, faz as escadarias novas de uma rua para outra, rua de cima, rua de baixo, aquilo que não esperava mais, porque as pessoas às vezes vão desacreditando, passa um governo que não vai lá, não olha, não varre a rua, não faz o básico. Eu falei no primeiro dia do meu governo, desse governo, primeiro nós vamos dar prioridade na saúde para zerar as filas, depois nós vamos cuidar com força da cidade, e é inadmissível que uma cidade esteja suja, mas para que a cidade esteja limpa também, eu preciso da população me ajudar. Não adianta o prefeito limpar a cidade, a prefeitura limpar a cidade e 5% da população colocar o lixo no lugar errado, jogar lixo na rua, porque aí você suja a cidade toda. Então, para que nós possamos continuar como uma das cidades mais limpas do estado, nós chegamos a ser a mais limpa no governo anterior meu, eu quero voltar a ser o primeiro lugar de melhor cidade do estado para se viver em todos os quesitos e em especial em limpeza. E nós estamos caminhando para isso. Você que está me ouvindo aí, pode olhar. Seu meio-fio está bem cuidado, a rua está mais limpa, A cidade está ficando mais bonita. Nós estamos fazendo uma maior poda de árvores de forma profissional, com o nosso secretário de meio ambiente, que é um profissional da área, atingindo todos os bairros para que não cometa nenhum engano, nenhum erro com uma poda de uma árvore, para matar qualquer árvore que seja. Estamos fazendo o maior replantio de árvores frutíferas de todos os tempos. Plantamos só esse mês aí milhares de árvores. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Dia 21 de novembro, que liga o bairro da Vila Rubens ao bairro da Vila Isabel, uma das ruas mais importantes de Itajubá, está ficando bonito, está ficando gostoso de se ver. Assim como ligamos a Monsenhor Rebojão, a Silvestre Ferraz, a Avenida BPS, a Paulo Charadia, a Rua Maria Carneira, a Rua Vital Brasil, a Rua Luiz Renó. Quer dizer, nós estamos fazendo a Pedro Fonseca Paiva, vou entrar com um novo asfaltamento lá. No bairro do Morro Santo Antônio também nós temos obras para entrarmos. Estou revitalizando. Asfalto que eu estou vendo que já tinha 10 anos, e você pensa que ele está bom, mas ele está estourando, pipocando. Nós vamos voltar com a obra nesses locais para não deixar naquele velho ditado, a peteca cair. E eu tenho que estar atento todos os dias. E é interessante falar isso, que as pessoas têm que ter conhecimento. Porque às vezes, Júlio, eu ouço alguns falando, ah, só cuida disso, não cuida daquilo, só cuida disso. Meu Deus do céu, nós, não existe nenhum ponto da cidade que você esteja a menos de 100 metros de uma obra de Rodrigo Rieira. É um calçamento, é um asfaltamento, é uma drenagem, é uma escola, é uma creche, é uma casa popular, é uma quadra esportiva. Alguma coisa tem que nós fizemos no nosso governo. E nesse novo governo, terceiro mandato, com um ano e meio ainda, pode ter certeza, algum benefício, alguma melhoria, nós já fizemos no seu bairro, não um, várias melhorias, seja num bairro rural, seja num bairro urbano ou num bairro do centro, certo? É, periferia ou centro. Nós temos obras por todos os lugares, no momento que nós não pegamos um caixa financeiro bom, o ano passado não era um orçamento que eu tinha feito, mas mesmo assim, com empenho, com dedicação, é amor à causa, comprometimento, estamos atingindo o nosso objetivo. Resolvemos grande parte dos problemas de saúde que temos muito ainda a resolver. Temos que resolver grandes problemas na área do trânsito, que é nevrálgico em Itajubá. E nós vamos amenizar os problemas do trânsito ainda, com modernidade, com tecnologia, com mudança, com desapropriações, com novos acalçamentos, novas avenidas. E estamos resolvendo também o problema da nossa cidade, de lazer, de educação, de cultura. É, desculpe falar tanto, viu, Júlio, mas é importante o prefeito comunicar isso à população, que só não vê quem não quer. Desculpe aí as minhas palavras, mas tem pessoas, se você der prata, que é bronze, que é prata, se der prata, que é ouro, que é ouro, que é diamante, se você der diamante, que é em dinheiro e papel moeda. Porque o volume de obras, o volume de serviços sociais que nós estamos fazendo, seja ele na assistência social, na saúde, na educação, em todas as áreas, não existiu. E ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma gestão importante, com reparcelamento de dívida da prefeitura, condicionamento das contas públicas, com noção do que é presente, do que é futuro, de planejamento para o futuro, do novo plano diretor que nós estamos tratando para a cidade. Existe uma gestão que trabalha na prefeitura até as 10, 9, 10 horas da noite, quase todos os dias, fazendo Itajubá mudar. E graças a Deus ela está mudando e vai mudar muito para melhor ainda.
Com certeza. E falando em trânsito e infraestrutura, prefeito, tem uma outra obra que eu estive com o senhor lá quando o senhor deu a ordem de início para a Secretaria de Obras e ela está sendo concluída, que é aquela rua nova que vai passar atrás do Campo do Smart, que vai melhorar muito a mobilidade ali para diversos bairros, para o Distrito Industrial. E não é só abrir uma rua, não, é toda uma infraestrutura, é drenagem, é iluminação, é rede elétrica. Vai mudar completamente a cara de diversos bairros e principalmente uma melhoria importante no trânsito ali no entorno do Smart, né?
Sem dúvida. Atrás do campo da Smart, perto da Neurotec, dessa bela indústria Neurotec que nós temos em Itajubá, Neurotec é essa que exporta aparelhos que fazem captações de imagens neuro, vamos dizer, do cérebro das pessoas para o mundo inteiro. A gente não sabe às vezes, mas Dr. Calice e toda a sua equipe vem fazendo esse trabalho na Neurotec há muitos anos. Aqui vai meu elogio e meu agradecimento a todo ele, meus parabéns. Atrás do Smart nós vamos soltar uma avenida. Essa rua que nós estamos fazendo ali vai aliviar o trânsito. Quem sai das indústrias ali da Mali, da Libraz, quem está vindo ali do supermercado Mineirão, para que possa passar nesta rua, entrar por trás do Smart, já entrar ali por trás do São Judas Tadeu, sair lá atrás do Agrícola, e atrás do Agrícola vamos fazer duas pontes ali, para que junte quem vem antes de entrar pro Ceasa, antes de chegar na pontinha do Ceasa, junte todo mundo e sair na Rua da Abolição, evitando todo mundo de ter que vir por dentro da cidade, pegar o congestionamento ali depois da Fiat, da GM, ali da Ford, Fiat eu confundi, da antiga Ford, para ter que ir lá perto do Senai, não, você entra por trás. Então vai desafogar, é mais uma veia que nós estamos abrindo na cidade. Agora, você falou muito bem, Júlio. Quando você fala, ah, por que não abre uma avenida daquela? Já estamos abrindo. Custa milhões de reais, tem que desapropriar áreas, tem que cortar árvores, tem que fazer o replantio de compensação dessas árvores, tem que ligar na CEMIG, ver o cronograma da CEMIG, custa milhões de reais. Quando você desliga um poste para colocar outro poste, são caminhões que tem que colocar esses postes, perfurar novamente, fabricar antes esses postes. Aonde você vai desligar a energia, você vai desligar do hospital ao mesmo tempo, dos hotéis que nós temos, do comércio, tem freezer nesses lugares, milhares de locais, porque é um dias de obras que nós temos que fazer ali. Ver a pavimentação, ver se tem que tirar a turfa de baixo, colocar 4 metros de pedra de brita, fazer a drenagem com tubulões de água potável, tubulões ao lado de tubulões de esgoto, outros de drenagem de águas de chuva, que nós chamamos de pluviais, tá? Não é fluviais, são pluviais, que ali nós passamos, ver a abertura da rua, ter um campo de futebol ali perto, recuar o campo de futebol, ter uma ponte na frente que liga ao Colégio Agrícola, refazer aquela ponte para que a avenida possa passar, para podermos chegar lá no bairro da Abolição, no bairro de São Judas Tadeu, desafogar do São Judas Tadeu até o bairro da Vila Potes, que leva ao bairro do Rebojão, bairro de Santa Luzia, bairro do Moquém, muitos outros bairros estão ali, que 25% da população moram daquele local. Então, todo aquele trânsito pesado da entrada da cidade, que chega a parar até o trevo da Erebrás, no final da tarde, nós vamos aliviar, não vou resolver 100%, eu vou aliviar. Paralelamente, nós estamos pensando, guardando recursos, para que eu possa fazer mais uma ponte perto ali atrás da Moto Geral, perto do posto Shell, que possa desafogar a rua ali do Coró, certo? Nós aliviarmos que quem vai sair da cidade só sai por essa nova ponte, e quem vai entrar entre pela Avenida Boa Vista ali, da antiga cadeia, da nova policlínica, da nova clínica que foi feita ali do posto de saúde, do Coró, do Hotel Real, desafogando esse trânsito. E lembrando, Júlio, olha o que era antes o trânsito de Itajubá. Todo mundo tinha que ir lá no Senai, lá na rua Luiz Renault, na antiga padaria Soberana, virar pro supermercado Alvorada, subir ali no posto Hélio, da ponte da avenida, e se eu não tivesse feito aquela ponte que muitos acharam que era impossível, que eu tinha que desapropriar a área, o que seria do trânsito que já é carregado hoje sem aquela ponte? Então, já que tem um rio que corta a cidade ao meio, que nós estamos fazendo várias obras para mudança do trânsito na cidade, para tentarmos amenizar o trânsito da nossa cidade, lembrando a população que Itajubá tem o quarto maior número de veículos por habitantes do estado de Minas Gerais, num universo de 853 cidades. Uma cidade antiga, com as ruas estreitas, que não foi planejada para ter 55 mil veículos cadastrados na cidade. Lembrando que há 25 anos atrás, tínhamos as mesmas ruas com 5.500 carros e motos. Hoje nós temos 55 mil veículos cadastrados. Quando eu falo veículos cadastrados, quer dizer carros, motos e caminhões, tá? Lógico que carros representam 40 mil, motos umas 12 mil e caminhões um menor número. Mas mesmo assim, mudou o sistema de trânsito de Itajubá. E no trânsito é interessante. Eu tenho solução, você, Júlio, tem a sua solução, e você que está me ouvindo também tem a sua solução. E se fosse tão fácil assim, nós já teríamos resolvido. Não é fácil. Você pensa que alivia num lugar, trava no outro. Então, eu falo que ele é nevrálgico. Se arruma um lugar, dói no outro. Então, nós estamos fazendo todo um sistema de redirecionamento desse trânsito. Tem um projeto de mobilidade urbana que o Coronel Colli, junto com sua equipe, conosco, nós estamos desenvolvendo para ver o que pode ser aplicado na cidade para que possamos melhorar a sua vida. Mas voltando à avenida que o Júlio falou, que nós estamos falando, essa avenida sai ali atrás da Neurotec, desce por trás do Campo do Smart, passa pelo bairro São Judas Tadeu. Qual que é o bairro São Judas Tadeu? Atrás do Hotel Real, entra ali por trás ali do Agrícola, certo? E entra lá na Rua da Abolição, que é aquela rua nova que também o meu governo fez, que antigamente nós passávamos ali na Vila Potes pela rua de cima. Aquela rua era sufocada, que não cabia uma carroça com a moto junto, e passava ônibus um do lado do outro, ruas de muitos acidentes. Nós aliviamos, já esquecemos disso, mas foi o governo Rodrigo Vieira que fez. O meu governo, eu posso te dizer, Júlio, e eu tenho que falar do meu governo, senão, se eu não fizer propaganda e marketing no bom sentido de falar, muitos não têm conhecimento. Foi o governo que mais avenidas abriu na cidade de Itajubá, que mais ruas abriram, que mais ruas, não tem comparação. Isso é o que mais asfaltou e calçou ruas. Eu, quando entrei na prefeitura em 2013, tinha uma promessa que nenhuma rua de Itajubá ia ficar sem calçamento ou asfalto. Nós tínhamos mais de 200 em 2013, que já era um ano moderno. Hoje nós não temos uma rua. Qual rua que é descalçada hoje em Itajubá? Não. Muito pelo contrário. Nós abrimos novas ruas, asfaltamos ruas de vários quilômetros, estamos asfaltando dezenas e dezenas e dezenas de quilômetros de estradas rurais, coisa que era impensável. O morador de bairro rural antes pediu uma melhoria na estradinha dele, na estrada dele. Hoje ele pede, o prefeito tem jeito de se levar o asfalto? Nós temos aí quase 300 quilômetros de estradas rurais. Um terço disso já foi asfaltado e vamos levar um número enorme de asfalto de um grande percurso da nossa cidade, não dos bairros rurais também. Então eu me alonguei, sempre eu falo me alonguei um pouco, porque eu me alongo mesmo, porque nós temos muito produto.
Mas é necessário, prestação de contas.
O duro é aquela entrevista que você vai entrevistar alguém, você fala assim, bom dia, boa tarde, o outro não tem o que falar, fala assim, anda chovendo, né? Não tem assunto. Aqui o programa tá ficando curto. Em uma hora de programa, tem programa que 5 minutos já é chato. 10 minutos ninguém ouve. O nosso programa, ele dá pico de audiência com uma hora de audiência. Por quê? Porque tem produtos, a gente fala da cidade de Itajubá em todas as áreas. Mas uma das obras que eu tenho certeza que vai ajudar no trânsito é essa que nós estaremos desafogando na avenida que eu acabei de narrar para vocês.
Me deixar, prefeito, a gente fica conversando até as 3 horas da tarde, que conteúdo é o que não falta. O nosso bom dia, prefeito, aqui pela Rádio Futura, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan. E eu vou também, me permita chamar de boa noite, prefeito, para quem está nos ouvindo no horário alternativo na sessão Corujão da Futura, das 11h à meia-noite. Você, motorista de aplicativo, o senhor que é porteiro aí no condomínio, você que está na rua, está na estrada, nos dando a honra da sua audiência, ou está em casa mesmo, né? Eu tenho a mania de dormir com o radinho ligado, é bom demais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria conosco no Bom Dia Prefeito, com o prefeito Rodrigo Vieira. O senhor já pincelou aqui algumas vezes sobre saúde hoje, prefeito, mas eu preciso destacar uma ação que eu sou testemunha de o quanto o senhor tem se dedicado para que ela aconteça com excelência, de forma bem feita aqui em Itajubá. Eu estou falando dos mutirões de exames e cirurgias. O senhor conversou com muitas pessoas, eu assisti isso, e algumas conversas até são emocionantes, porque a gente fala com idosos que estavam há anos aguardando cirurgia de catarata, que deixaram de enxergar. Alguns nasceram netinho, bisneto, e não enxergavam direito o rosto da criança. Pessoas que perderam a sua autonomia, a sua autoestima e a sua qualidade de vida. E essa fila está praticamente zerada, porque todos os dias entra alguém, mas o atendimento é rápido. Essa semana, prefeito, lá na Policlínica do Mercado, aconteceu mais uma etapa do mutirão de tratamento do glaucoma, que é um outro trabalho incrível com grandes médicos oftalmologistas, com distribuição gratuita de colírios que são caros e que garantem o tratamento para devolver a visão e a dignidade para centenas e centenas de pessoas.
É, quem tem problema na vista, ou tem um parente que tem problema na vista, sabe o que nós estamos fazendo. Sabe que, você sabia, Júlio, no governo anterior eu fiz 4.500 cirurgias dessa. Você pega Pouso Alegre, Poços e Varginha, soma o que eles fizeram, não fizeram igual a prefeitura de Itajubá no serviço do SUS pago pela prefeitura. Você pega o que nós fizemos aqui de 1.500 cirurgias, que nós estamos somando o universo disto, já em um ano e meio é muita coisa. Nós estamos zerando essas filas, já zeramos praticamente. O que está chegando nós estamos mandando para frente em menos de 2 meses. Porque uma pessoa que tem um problema de glaucoma é um problema sério, que se for eu chamo de abatido no início. Abatido é quando você abate um avião, né?
Uhum.
Mas quando você for, quebra isso no meio e resolve o problema e soluciona e cura a pessoa com colírios que são caríssimos se for comprar numa farmácia e a prefeitura faz essa doação, você tira o risco da pessoa perder a vista, né? Uma pressão alta nos olhos. Hoje, as pessoas com cataratas, eu nunca tive, mas eu imagino uma pessoa que não está enxergando mais, com a vista toda embaçada, que não enxerga um palmo na sua frente, não sabe mais o que é o rosto do marido, da esposa, do filho, do neto. De repente, a prefeitura proporciona isso para ele, faz uma cirurgia rápida, segura, e ele volta para casa enxergando tudo de novo: as ruas, as cores, o filho, o neto, aonde dorme, aonde vai no banheiro. Isso é dignidade. Eu acho que não tem preço que pague isso. A política, Júlio, ela é feita de 95% do nosso tempo de problemas e 5% de alegria. Mas quando a gente vê uma pessoa sorrindo novamente, que voltou a enxergar, esses são 5% de alegria que ganham dos 95% do tempo de problema. Então, quando você entrega um bem feito para o cidadão, você olha e fala assim: oh, meu Deus, obrigado. Mesmo com todos os problemas que a gente passa todos os dias, valeu a pena ser prefeito e proporcionar isso para uma criança ter uma creche, para uma criança ter uma escola, para uma rua nova, tirar enchente dentro de uma casa de uma pessoa, proporcionar esporte para outras pessoas, trazer uma academia para uma pessoa idosa, um centro de terceira idade, um tratamento melhor para uma criança autista e também operar uma pessoa, voltar a enxergar com cataratas, resolver o seu problema de glaucoma. Esse é o prazer da vida pública. Muitas pessoas me perguntam: como é que você é louco, você querer ser prefeito ainda mais 3 vezes de Itajubá? Tudo não é. É o prazer, é indizível, ele é divino. O prazer que eu falo é a satisfação, porque é igual quando você dá um presente a uma pessoa, você fica mais feliz do que a pessoa que recebeu o presente. Isso é uma verdade. E quando você está na vida pública, que eu incentivo as pessoas a virem para a vida pública, é porque você se sente útil. Quando eu entrei como prefeito, meu saudoso pai disse o seguinte: filho, vá e faça o que tiver que fazer, porque no futuro, se Deus permitir de você ter 70, 80, 90 anos, você vai olhar para trás e falar assim: eu fui útil. Então não deixe de fazer, não tenha medo, fuja dos pessimistas, seja otimista, atropele aqueles que tiverem, forem obstáculo no meio do caminho, que forem pessimistas. Fiz isto com muita força desde o início. Nós tínhamos uma turma aqui que só pensava para trás, só remava para trás na nossa cidade. Esses estão para trás agora. Itajubá tem que pensar grande. E eu repito, aqui em Itajubá é proibido pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. Assim pensou Venceslau Brás. O Venceslau fez muito para nossa região, virou governador e presidente do nosso país. Assim fez Aureliano Chaves como vice-presidente da República, e antes ele foi secretário de obras, acreditou na cidade, fez muito por essa cidade. Teodomiro Santiago fez muito por nossa cidade, é indizível. O que o Teodomiro fez é fantástico por nós. Nós desfrutamos do que Teodomiro fez para Itajubá. E muitos outros, como Coronel Silvestre Ferraz, que poucos falam dele, porque talvez não conheçam. Este homem fez tudo, ele trouxe energia elétrica para Itajubá e Maria da Fé com recursos próprios na época. Ele conseguiu bancar grande parte da estrada de Itajubá e Maria da Fé com recursos próprios. Com seu prestígio junto ao presidente Juscelino Kubitschek da época, ele ajudou muito Itajubá e toda a região. Então, dona Amélia Braga fez muito na nossa cidade. Muitas famílias dos Pereiras aqui na nossa cidade que ajudaram o Major João Pereira e muitos outros. Por quê? Porque eles pensavam grande. E a união política de Itajubá hoje não é questão, é questão de grandeza, é questão de necessidade de crescimento da nossa cidade para não ficar para trás. E eu falo como gestor isto, nós temos que dar as mãos hoje. Itajubá não tem mais tempo para mesquinhez, para pequinez, para briguinha de deputado, vereador, prefeito, aquele que vai puxar para um lado. Não, nós estamos na vida pública para fazer o bem. Então Itajubá tem que pensar grande, porque antes, Júlio, desculpe o desabafo aqui, o povo está me ouvindo, sabe que o prefeito está falando a verdade. É uma rixinha de Smart com o Iracan e Iracan com o Smart. CEAM com o Unimed, Unimed com o CEAM. Hospital com Santa Casa, Santa Casa com o hospital. E os grupinhos políticos também. Então isso tem que acabar. eu acho que o que eu citei hoje não tem mais. O Huracan caminha de braços dados com o Smart, um puxa para o outro bem, de forma positiva. O hospital de, agora, graças a Deus, um trabalhando em sintonia com o outro, com a Santa Casa, temos conseguido isso, uma harmonia. Hoje o Unimed tem pernas próprias, você antes sua perna, pernas próprias. Foi uns dados que eu citei. Eu brincava até que o Rui e o Rocha foi dois professores. Mando um abraço ao Rui também, que foi um grande vereador por Itajubá, meu amigo particular. O Rocha, que foi o saudoso Rocha, foi um grande professor de educação física. Esses dois professores eram os mais famosos da Itajubá. Então eu brincava, eu citava o Cean, o Unimed, o Smart, o Huracan, eu falava até o Rui e o Rocha são obrigados. Mas não quero obrigado, não. Foram grandes professores de Itajubá que tinham algumas divergências. Então tem que acabar isso na cidade. Ah, quem ganhou a eleição? O Rodrigo, vamos dar as mãos. Quem está me ajudando hoje lá na minha administração? O Marquinhos, que disputou comigo. Era meu amigo antes de disputar, por que eu vou deixar de chamá-lo? Eu sei da sua competência. Chamei o Pedro também, que disputou, ajude o município, que você pode ser útil para Itajubá. A Leandra, que disputou a prefeitura comigo, liguei para a Leandra esse dia. Leandra, você tem viajado muito para o exterior, se tiver alguma ideia, manda fotos para mim, alguma coisa. Ela tem mandado. Isso tem dado certo. Agora, tem espaço para divergência política? Não. E assim eu falo para o meio empresarial, CDL, Associação Comercial, CIMEI, todos vocês que caminham bem, graças a Deus, são entidades fortes em Itajubá, vamos caminhar de mãos dadas para que nós possamos fazer cada vez mais por nossa cidade.
Muito bom, prefeito. Esse é o nosso programa Bom Dia, Prefeito. O senhor falava aqui em pensar nessa sua frase, que está repercutindo muito, né? Que as pessoas, eu vejo, têm tirado foto lá do parque, têm postado. Isso é muito bacana, uma onda positiva, né? Que aqui em Itajubá é proibido pensar pequeno. E pensar grande é ser visionário. Tem uma frase, prefeito, do poeta pernambucano, saudoso Ariano Suassuna, que ele dizia que o otimista, às vezes, pode ser um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu defino que pensar grande é justamente isso, né? É a gente conhecer a realidade, mas com esperança, com vontade de trabalhar, acreditando em dias melhores, né? Não é só ter a fé ingênua, mas é acreditar e fazer acontecer. E é isso que o seu governo tem feito, tem proposto, um governo que realiza em parceria, em diálogo com a comunidade, com as diferentes correntes políticas, todos pensando no bem comum da nossa cidade de Itajubá, né?
É isso aí. Pensar positivo, pensar ser realista, pensar grande. Por que não pensar grande? Tem que pensar grande, é o mesmo trabalho de pensar pequeno. Tem frases aí de Itajubá que tudo que deve ser feito, merece ser bem feito, vem lá do portal do Exército. Eu sempre utilizei isso no meu governo. Também é bíblico outros textos, não faça com os outros que não querem que faça com você. Então, não fazer oposição maldosa, ir para as redes sociais bater, para que aqui não estamos em 2026, não estamos mais em 1980, não. Diária de Arena e MDB, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo. Então, nós temos que ajudar a cidade de Itajubá, nós somos todos passageiros aqui. E é isto que nós temos que pensar: pensar no próximo, fazer acontecer. Agarrarmos nos acontecimentos. Júlio, quando eu comecei aquele parque, muitos falaram: ah, impossível, isso é loucura do prefeito. O parque está lá pronto, gerando 300 empregos direto, milhares de pessoas desfrutando. Quando nós falamos aqui que a antiga administração do hospital, o doutor Rodolfo e toda a sua equipe falou em transplante, e eu ajudei junto com o deputado Bilac como apoio, mas é impossível. Mais de 600 pessoas já fizeram transplante, estão vivos hoje. Quando eu fui fazer o centro de hemodiálise lá, teve gente que foi contrário aqui em Itajubá. E hoje o centro de hemodiálise trabalha em 3 turnos, salvando vidas, ajudando nos transplantes. Então, quando fui fazer pontes e abrir avenidas aqui, muitos falaram: não, larga a mão, isso daí vai dar muito trabalho, vai custar muito caro. Estão abertas as avenidas. A Avenida Pontoneiros da Mantiqueira, que o BPS começou, e eu fiz ela de novo e terminei ela, que liga ali a Avenida BPS até a Estrada de Maria da Fé. Olha o que desafogou o bairro da Varginha, que todo mundo tinha que ir lá na Varginha dentro. Então, temos que pensar grande. Pensar grande não atrapalha em nada, só ajuda, né? E como diz o meu amigo da Panorama, fala o seguinte: fazer o bem não faz mal a ninguém. Então, vamos fazer o bem, porque isso ajuda a todos. Otávio sempre fala isso.
Com certeza.
Gosto muito do Otávio, um abraço a ele.
Grande Otávio, um abração pro Otávio, nosso parceirão lá da Rádio panorama. Prefeito, falando no sucesso e nas iniciativas e no desenvolvimento que o parque traz à cidade, tivemos nesse final de semana mais um grande evento do setor automotivo. Tem sido um dos segmentos aí que tanto utiliza e tanto impulsiona a economia da cidade por meio de eventos no parque. Tivemos o Volks for Fun, mais um sucesso absoluto, muita gente passeando, desfrutando, consumindo, fazendo girar o comércio local, mais um sucesso absoluto garantido, hein?
Sem dúvida, o Volks for Fun, quero mandar um abraço a todos os organizadores, a nossa satisfação como prefeitura de ser parceiro de um evento organizado, que 90% dos carros apresentados, ou 95%, são carros de fora que trouxeram para apresentar. E essas pessoas de fora saem encantadas com Itajubá. Eles gastam no comércio de Itajubá, eles investem em Itajubá, eles lotaram os nossos hotéis aqui na cidade, os restaurantes, os postos de gasolina, encantaram com o parque da cidade. Alguns deles querem montar seu comércio ou seu empreendimento de indústria aqui em Itajubá, que são empresários que vêm para cá. Deu alegria pro povo da Itajubá de proporcionar a todos os visitantes do parque, milhares de crianças frequentando junto com os pais e mães também esse festival que foi aí o Volks for Fun, que é a apresentação de carros da Volks, da Audi ali, de todos os tipos, de todos os anos. Foi maravilhoso, organizado, limpo, sem problema, um evento grande. O evento nós fizemos das motos agora há pouco tempo atrás, que mais de 3.000 motos nós tivemos aqui em Itajubá. Uma coisa que eu tô muito feliz do nosso governo, que nós estamos promovendo uma coisa que Itajubá não tinha antes. Itajubá era zero de turismo. Era zero, que não tinha Itajubá, não tinha nada. Certo? Nós estamos promovendo grandes shows, o aniversário de Itajubá, o rodeio que nós fizemos aqui, que promoveu uma festa fantástica. Paralelamente, um carnaval da família. Vamos promover o Waitataka agora. Isso está trazendo emprego, recurso para nossa cidade. Tá fazendo Itajubá ser mais feliz, levantando a autoestima do nosso povo, movimenta a cidade, dá vida na cidade. Cidade morna é uma cidade triste. Itajubá tem que ser feliz, tem que ter vida, energia boa. E nós estamos tendo isso aqui na nossa cidade. E eu vou promover cada vez mais. Nós tivemos lá no sul, no Natal de como que chama lá mesmo, Júlio?
Luz de Gramado.
De Gramado, desculpa. Lá eu vi um negócio que me acendeu os olhos, reacendeu qualquer tipo de imaginação. Eles gastam 34 milhões no Natal. 34 milhões, Itajubá gastou 2 ou 3. 34. Eles tiveram um retorno no comércio deles de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Eu vou repetir, eles põem 34 milhões, tiveram um retorno de 2 bilhões e 400 milhões de reais de movimentação no comércio e na cidade, com milhares de empregos sendo gerados só pelo Natal. Aí criaram o Natal Feliz, criaram a Páscoa, o Dia das Mães e outros eventos lá, o de Chope, que eu esqueci o nome, a Oktoberfest. Uhum. Então,
Oktoberfest.
O turismo é injeção na veia. E nós vamos promover um turismo agora também, turismo de escalada. Eu já falei com o Orlando Moalen, que nós vamos potencializar. Uhum. O enduro de trilhas de bike, trilhas de moto em Itajubá, que a nossa região, graças a Deus, ela é rica nisto. A nossa micro-região, nós temos que proporcionar isso à cidade de Maria da Fé, Peças da Albras, Piranguçu, Delfim Moreira. Porque o crescimento do turismo nessas cidades também puxa o crescimento de Itajubá. Um ajuda o outro nesse sentido. Então é um por todos, todos por um. E nisso nós estamos movimentando e dando mais vida e trazendo mais recursos. E todas as vezes que eu promovo mais recursos, gera o quê? Acabam pagando impostos. Esse imposto, sabe o que melhora? Vocês estão me ouvindo? Uniforme do seu filho, alimentação do seu filho, das 7 mil crianças por dia que nós temos nas nossas escolas, os nossos carros da saúde, os nossos serviços da saúde, nosso serviço da educação, nossa reforma de ruas, nossa construção de novas pontes, é disso que vive o município. Então a gente tem que gerar prosperidade para que dessa prosperidade tenha recurso e recurso nós possamos fazer uma administração muito melhor ainda. Isso é gestão. Se quem não fizer isso, prefeito que não fizer isso, ele está brincando de ser prefeito. E eu não vim para brincar de ser prefeito. Nós não estamos brincando, nós estamos levando a sério. É um negócio muito sério que mexe com quase 100 mil pessoas. E eu sempre digo, Eu não estou preocupado com as próximas eleições, eu estou preocupado com as próximas gerações de Itajubá. E lá no futuro, muitos vão lembrar dessa frase. E o pessoal vão falar: o Rodrigo estava certo. Nós estamos desfrutando de coisas que ele pensou lá no passado e hoje, aqui no futuro, no presente, nós estamos desfrutando disso. É isso, gente. Independente de coloração partidária, se gosta ou não gosta, se votou ou não votou no prefeito, vamos dar as mãos e lutarmos pela cidade de Itajubá. E olha, eu amo a minha cidade. Vocês têm um prefeito que nasceu e cresceu aqui, que é daqui do bairro da Avenida, que nasceu na rua Luiz Renó, no quarto 15 também da Santa Casa, e que, se Deus quiser, nós vamos terminar um governo para entrar na história dessa cidade.
Falando em história e falando em futuro ao mesmo tempo, nós temos aí a sua administração, um olhar muito cuidadoso com as crianças. Você acabou de citar aqui as 7 mil crianças da rede municipal. E amanhã, segunda-feira, né? Ou melhor dizendo, hoje, segunda-feira, dia 27, nós começamos a nossa colônia de férias no Parque da Cidade, que vai ser uma semana espetacular, com atrações culturais, com muita diversão, com o trabalho da educação, da cultura, com alegria, para ocupar nossas crianças com qualidade, com todo o carinho que elas merecem nessa semana de férias, né?
Exatamente. Você lembrou bem, hoje começa a colônia de férias, vai até quinta-feira. Depois de quinta, sexta-feira, por quê? Porque tem o Aitataca, que é uma festa, vamos dizer, um festival de inverno, misturado esse festival de inverno junto com o festival do pastel de milho. E que o espaço vai ser ocupado, ó, pra você ver, quem diria isso, que o espaço do parque gigante está começando a ficar pequeno. Então a colônia de férias vai de segunda a quinta-feira, nós estamos querendo esticar até a sexta-feira, com brinquedos infláveis, com dezenas de brinquedos infláveis, gratuito para todas as crianças da cidade, independente se ele é da rede municipal, da rede particular, privada da cidade. Leve o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, seu afilhado, seu vizinho, não deixe em casa, as crianças estão de férias. Você que já foi criança, você lembra das suas férias, o que você fez. Não deixe seu filho, seu neto chegar lá no primeiro dia de aula, o professor falar assim: levante a mão quem brincou esse mês lá no Parque da Cidade, e só o seu filho, seu neto não levantar a mãozinha. Não, leve ele lá, se for possível leve todos os dias. Nós vamos ter lá pipoca, algodão doce e muitas outras coisas para as nossas crianças também, serviço cultural, vamos pintar o rostinho das crianças. Aqui, o errado é deixar a criança em casa. Leve a criança para o parque. Se a prefeitura vai lá com o prefeito, cria um projeto maravilhoso que é aquele parque, com pedalinho de graça, com brinquedos infláveis de graça, com parquinho infantil de graça, tudo para proporcionar da criança, desde a criança mais carente ao mais rico, para todos se interagirem ali, aí você deixa a criança em casa. Não, dê um jeito, leve seu filho, seu neto, seu vizinho, seja quem for, que seja criança, para desfrutar da colônia de férias lá no parque.
Como o prefeito falou, depois da colônia de férias, de sexta a domingo, de 31 de julho a 2 de agosto, teremos a Aitataca com o festival do pastel de milho no Parque da Cidade, na sexta-feira, prefeito, para começar com tudo, um show imperdível com os grandes nomes da música brasileira, Renato Teixeira, animando a noite de sexta-feira, um show de portas abertas, de entrada gratuito, mais uma festa com segurança e com muita alegria para as famílias de Itajubá, né?
É, sem dúvida, uma Aitataca de sucesso, vai ser alguma coisa bonita, bem feito, uma coisa gostosa para a família participar, com muita segurança. Aliás, nós estamos até exagerando um pouco na segurança, é o meu estilo de ser, tolerância zero para qualquer outro tipo de problema. É uma festa para a família, você pode ir lá, andar com seu celular no ouvido, com a sua carteira aberta, você não vai ter problema. Então é uma festa para a família, o Aitataca com Renato Teixeira. Renato Teixeira, um dos maiores artistas, um dos maiores cantores da história do Brasil, é um dos melhores que eu conheço. Renato Teixeira, para os jovens aí que não conhecem ou não lembram Renato Teixeira, se tocar qualquer música dele, você vai saber quem que é, vai cantar junto. Renato Teixeira é uma pessoa, já tive a oportunidade de conhecer ele e o Sérgio Reis juntos, é uma pessoa fantástica, é um show gostoso, e vai estar junto com o festival de inverno ali do Aitataca. O errado é ficar em casa. Então, de sexta a domingo, o Aitataca lá no Parque da Cidade.
Gente, nessa reta final do programa, a gente precisa encerrar com chave de ouro, falando de uma outra grande iniciativa lançada pelo seu governo nessa semana, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, que é um programa chamado Itá na Mesa. O que, que é esse programa, prefeito? Que eu tenho certeza que vai ficar na história de Itajubá, principalmente para ajudar as pessoas que mais precisam a colocar comida na mesa.
O Itá na Mesa é. Talvez seja um dos maiores sucessos que a administração tem atingido. Ô, Júlio.